Notícia no ar, mais um CBN Paraná, edição desta sexta-feira, 14 de junho, o giro de informações do Estado que faz a conexão entre as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. E a primeira informação vem lá de Londrina: o incêndio queimou veículos no pátio da Polícia Civil na cidade. No local estão armazenados mais de 1000 carros, motocicletas, caminhonetes, todos apreendidos em operações. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Guilherme, muito bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Esses números acabam de ser até atualizados, viu, Lucian? O delegado-chefe da Polícia Civil em Londrina concedeu uma entrevista coletiva aqui para falar dos prejuízos causados com esse incêndio aqui no pátio, onde ficam veículos apreendidos em várias tarefas da Polícia Civil e Polícia Militar do Paraná, a maioria fruto de furto e roubo na região. Aproximadamente 2.800 veículos estavam nesse pátio. Esse incêndio de grandes proporções começou às 5 horas da tarde de ontem e só foi contido por volta das 10 horas da noite. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou numa vegetação seca aqui do lado de fora do pátio e as chamas acabaram se alastrando e atingiram os veículos, mas ninguém ficou ferido. No local, na hora do incidente, apenas estavam alguns vigilantes terceirizados e também um funcionário da Polícia Civil, que é responsável aqui por receber esses veículos apreendidos. Nuvens de fumaça preta, densa, foram vistas por vários moradores de vários bairros da cidade de Londrina durante a tarde e início da noite de ontem. Então, estavam armazenados aqui cerca de 2.800 veículos, entre carros, motocicletas, caminhonetes, apreendidos em vários inquéritos. E segundo o balanço parcial, a Polícia Civil estima que no pátio cerca de 35% deles foram atingidos, ou seja, destruídos pelas chamas. E para conter esses focos de incêndio foram necessários 200 mil litros de água, cerca de 50 bombeiros envolvidos no trabalho. Foram 5 horas de trabalho de combate ao incêndio, outras 2 horas de rescaldo, que terminou só na noite de ontem. Agora, o pátio está interditado para a perícia da Polícia Científica, que deve começar em 48 horas e tem prazo de 30 dias para apresentação de um laudo. Luciano.
Muito obrigado, Guilherme. Incêndio de grandes proporções, portanto, que atingiu este pátio da Polícia Civil em Londrina. Não faz muito tempo, um incêndio parecido atingiu também um pátio da Polícia Civil em Paranaguá, no litoral do estado. Agora, então, a investigação vai tentar apurar o que é que aconteceu, né, e também levantar o prejuízo deste grande incêndio. Uma arquibancada caiu durante um rodeio no município de Quitandinha, que fica na região de Curitiba, e deixou 13 pessoas feridas. 13 pessoas ficaram feridas nesta situação que eu trago mais detalhes para você agora. Foi na noite desta quinta-feira, então uma arquibancada montada para um show promovido pela prefeitura de Quitandinha cedeu. 13 pessoas ficaram feridas. A situação aconteceu durante a celebração de aniversário da cidade. Em nota, o executivo afirmou que lamenta profundamente o acidente ocorrido durante o show de rodeio, parte dos eventos de celebração do aniversário de um município e que acarretou na queda da estrutura montada como arquibancada. O SAMU do município realizou atendimento aos feridos, que foram direcionados para o Hospital Cristo Rei, que fica na região. Dos 13 atendimentos realizados, 5 necessitaram de transferências para o Hospital do Trabalhador em Curitiba e também para o Hospital da Lapa. De acordo com a prefeitura, todos estão estáveis. Uma pessoa teria ferimentos mais graves, mas sem risco de morte. A estrutura do show foi montada por uma empresa contratada pela prefeitura, que, conforme o portal da Transparência, recebeu R$ 78 mil para realizar esse evento. A
Guiola, Marina.
Conforme o executivo, incluindo produção, montagem da estrutura, segurança e controle de acessos nos termos de contrato de fornecimento, é de responsabilidade da empresa que já foi contratada para os devidos esclarecimentos. Já foi contatada, né, para os devidos esclarecimentos pela prefeitura. Também, por meio de nota, a Viola Produções e Eventos informou que os técnicos estão avaliando o material para verificar as causas do acidente e que aguarda o resultado da perícia. A empresa também frisou que o evento está com toda a documentação em ordem e liberações para que pudesse ser realizado. Então, Durante um rodeio no município de Quitandinha, que fica aqui na região metropolitana de Curitiba, uma arquibancada cedeu, uma arquibancada provisória, né, que foi montada para esse evento, esta estrutura. 13 pessoas ficaram feridas, uma dessas pessoas ao menos, com ferimentos considerados mais graves pelos bombeiros. Agora são 10 horas e 41 minutos. Um funcionário de uma loja de celulares atirou contra um suspeito após o anúncio do assalto. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes sobre esta situação. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná na nossa rede. Esse caso aconteceu ontem à tarde aqui na cidade de Ponta Grossa. Um jovem de 23 anos ficou gravemente ferido ao tentar assaltar uma loja de celulares na rua Pereira Passos, região do bairro de Uvaranas, aqui de Ponta Grossa, o bairro mais populoso da cidade. O assaltante entrou armado com uma pistola, enquanto dois comparsas o aguardavam do lado de fora. O assaltante chegou ao local, retirou o revólver debaixo da blusa e anunciou o assalto. O proprietário da loja reagiu e disparou 5 vezes contra o criminoso. O atingiu na orelha, no tórax, do abdômen e também nos braços. Os comparsas fugiram do local em alta velocidade e o suspeito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, está em estado grave, internado no Hospital Universitário aqui de Ponta Grossa. A situação dele é gravíssima, inclusive instável. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área. Todos os funcionários da loja saíram ilesos do incidente. Não havia clientes no momento do assalto. As armas do proprietário e do assaltante foram recolhidas. A Polícia Militar está realizando buscas para tentar localizar os outros dois suspeitos que acabaram fugindo. Eles ouviram os disparos e já foram embora, deixaram para trás o companheiro de crime. A investigação do caso fica a cargo da Polícia Civil e, segundo as informações já preliminares, o delegado Lucas Andraus indica que o dono da loja agiu em legítima defesa, o que retiraria qualquer dolo no caso e a possibilidade de indiciamento. Vai ter a investigação agora nesse momento, a análise também. A arma estaria registrada de forma legal por parte do proprietário da loja, vai passar por perícia e posteriormente, sem nenhuma intercorrência a mais, voltará para o dono, o proprietário da loja, que acabou reagindo. Enquanto isso, o suspeito segue internado, vai ser colhido o depoimento dele na sequência, caso ele receba alta, mas como a gente mencionou, ele já teve passagens também pela polícia e esse jovem de 23 anos está em estado gravíssimo no hospital regional, levou tiro no tórax e também no abdômen, além de um tiro na orelha. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Claro que a gente nunca incentiva a reação em caso de assalto, né? Mas esse funcionário, esse proprietário desse estabelecimento, muito provavelmente com essa arma regularizada, tinha curso de tiro, né? E aí viu a oportunidade, reagiu a este assalto. A defesa dele, claro, vai alegar a legítima defesa e o processo corre. Nós vamos acompanhar o desenrolar. 10 horas e 43 minutos. Agora vamos a Maringá, porque por lá um empresário foi preso com material pornográfico infanto-juvenil. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes sobre esta prisão. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Lucian, para todos que nos acompanham também. O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, o NUCRIA, aqui de Maringá, prendeu, então, em flagrante, ontem, no final da tarde, um empresário de 40 anos de idade que estava em posse de material contendo pornografia infanto-juvenil. Essa ação teve o apoio da 9ª Subdivisão Policial de Maringá e, de acordo com a polícia, a investigação apontou que esse homem aliciava as menores e realizava pagamentos às adolescentes mediante transferência via Pix em troca desse material. A delegada do NUCRIA, Karen Nascimento, inclusive falou sobre esse caso. Vamos ouvir.
Consta da investigação que ele aliciava adolescentes, meninas, para que encaminhassem fotografias e vídeo de cunho pornográfico e, em troca, ele realizava pagamentos via transferência por Pix. Ele irá responder pelos crimes de armazenamento de pornografia infantil e favorecimento e exploração sexual de adolescentes.
Nós ouvimos a delegada do Nucria, Karen Nascimento, e essa investigação começou depois de uma denúncia feita pelo pai de duas adolescentes, uma de 14 e outra de 16 anos. Esse pai encontrou conversas desse empresário no celular das meninas, no celular das filhas dele, contendo material pornográfico. A polícia recolheu o celular desse homem para investigar quantas eram as adolescentes, então, aliciadas por ele, que enviavam esse material em troca de pagamentos via Pix, Lucian.
Obrigado, Brenda, pelas suas informações sobre a prisão desse homem que armazenava esse material pornográfico infanto-juvenil. O júri do ex-policial penal acusado de matar o tesoureiro do PT lá no oeste do estado foi transferido para Curitiba. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. É isso mesmo. O Tribunal de Justiça do Paraná decidiu por unanimidade transferir aí para Curitiba o julgamento do ex-policial penal Jorge Guaranha, o réu nesse processo que resultou na morte do guarda municipal Marcelo Arruda. O júri aconteceria em Foz do Iguaçu, no entanto, a pedido da defesa do réu, o local foi alterado após a avaliação da Primeira Câmara Federal, ou da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. O advogado tentava, inclusive, Luciano, transferir o julgamento aqui para Cascavel, mas ontem à tarde o Tribunal de Justiça anunciou a decisão para a capital. Ainda cabe recurso. Inicialmente, o júri que analisaria o caso estava marcado para 7 de dezembro do ano passado, e depois foi remarcado para o dia 4 de abril deste ano. E nesse dia, Luciano, inclusive, o julgamento começou, mas foi suspenso depois da defesa do ex-policial penal não ter pedidos aceitos pelo juiz e abandonar o plenário. Em seguida, o julgamento foi remarcado para o dia 2 de maio. Mas em 26 de abril foi novamente suspenso, atendendo ao pedido da defesa de Guaranha de mudar o local do júri. E com esse anúncio de ontem do Tribunal de Justiça do Paraná, o processo será encaminhado ao Tribunal do Júri aí em Curitiba. Em nota, o advogado Daniel Godoy, assistente da acusação, afirmou que espera que o caso finalmente tenha um desfecho desta vez. O crime, vale a gente lembrar, aconteceu em 9 de julho de 2022. Jorge Guaranha foi até a festa de aniversário de Marcelo Arruda, os dois discutiram, houve troca de tiros. O conhecido militante do PT de Foz do Iguaçu, o guarda municipal Arruda, comemorava o aniversário de 50 anos e a festa exibia temas vinculados ao PT e à então candidatura de Lula à presidência da República. A data do júri, que vai ser aí em Curitiba, ainda não foi definida. Luciano.
Benjamin, pelas suas informações, portanto, transferido para Curitiba este júri do ex-policial penal. E com essas informações lá de Cascavel, nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, 14 de junho, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Para você, obrigado pela companhia e um bom fim de semana.